A Câmara concluiu o primeiro turno de votação da proposta que volta a permitir coligações de partidos para eleger deputados e vereadores. Uma medida que cientistas políticos veem como um retrocesso.
Aprovada, a proposta segue para o Senado, onde também será votada em dois turnos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, voltou a dizer que considera a retomada das coligações um retrocesso e que a tendência hoje é de rejeição da proposta.
Nós fizemos uma opção inteligente em 2017 e um dos itens é justamente o fim das coligações, que com a cláusula de desempenho fará com que nós tenhamos menos partidos políticos e uma melhor representatividade na política. Vejo uma tendência do Senado.
Houve uma operação do governo do Estado para tirar um partido das mãos daquele que se dizia aliado. E é claro que quem faz uma vez vai fazer 10. E veneziano tem. Imagino eu que responder a isso.
O voto do eleitor, ele é computado, contado e respeitado pela Justiça Eleitoral brasileira.
O papo político está mais quente do que nunca esta semana e traz a análise das manobras dos deputados federais para a aprovação de novas regras eleitorais para o ano que vem. O enterro do voto impresso depois de muita polêmica e as acusações de fraudes. Aliás, as acusações de fraudes continuam. Todas sem provas ou fundamento. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais vão realizar eventos para ampliar a transparência e tirar dúvidas sobre segurança das urnas eletrônicas. No campo político-eleitoral, das movimentações para o ano que vem, aqui na Paraíba, o ex-governador Ricardo Coutinho sinaliza para uma chapa com o veneziano Vital do Rego, senador, e o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Será que é possível? Na Câmara de João Pessoa, tem CPI da banda larga. Para onde ela vai? A gente vai tentar responder daqui a pouco. Fica com a gente.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Semana intensa em Brasília, principalmente por conta do voto impresso e das novas regras eleitorais para o ano que vem. Isso se passarem lá no Senado, não é, Angélica? E João Paulo Medeiros.
Exatamente, né? Foi uma semana bem tumultuada, porque a Câmara Federal está votando um monte de reforma, né? Ela é retrabalhista, mudança no imposto de renda. Não dá para acompanhar, são capítulos frenéticos. Então,
mas no caso da eleitoral, das reformas.
Também está frenético.
Está frenético e eu queria que você explicasse um pouquinho, Angélica, não vou te interromper nesse sentido. Mas o que surgiu e que saiu nessa semana dessa reforma eleitoral?
Exatamente. Uma das maiores preocupações, que era a questão do voto impresso, foi enterrado, né, pela Câmara Federal, mas aí ressurgiu outro dilema polêmico nesse processo eleitoral, que é a volta das coligações. É um tema que divide muito a opinião da população de forma geral, mas também agrada alguns políticos, principalmente aqueles que são de legendas que não tem tanto cacife no sentido de ter dinheiro, né, para disputar, entrar na disputa eleitoral.
São legendas pequenas.
Legendas pequenas, exatamente. Então, houve esse aceno de mudança, ainda precisa tramitar no Congresso Nacional, né, vai para o Senado, depois para a sanção. Então, ainda está engatinhando.
Se passar no Senado, né, porque é uma expectativa de que não passe. Pelo menos esse ponto das coligações partidárias, do retorno.
Exatamente. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que é totalmente contrário a volta das coligações que foram extintas em 2017, é bom destacar. E além disso, temos outro ponto que aí é a novidade também, que desencavaram um projeto de 2015 que vai liberar a volta, vai liberar que os partidos possam se reunir em federações. Equivale a uma coligação partidária, aquela que é feita para fins de disputa eleitoral, como uma coligação, mas ela vai muito além, porque permite que essa federação funcione em tempo integral. Então, é para a vida, assim, pelo menos por 4 anos. E aí, essa está bem mais adiantada, porque já passou no Senado, e agora basta só o presidente Jair Bolsonaro sancionar. E já vale para as eleições do próximo ano.
E o Distritão, antes de passar a bola para você, João, eu vou entrar logo no Distritão para fechar esse tripé. O Distritão, que era um modelo que se pensou no início da semana para ser votado e aprovado na Câmara para o ano que vem. O Distritão é aquele em que se coloca uma majoritária nas eleições para deputado federal e para vereadores. Quem tem mais voto, ganha. há uma crítica muito forte a esse modelo, claro, por conta da possibilidade de você só eleger quem tem dinheiro, quem tem nome, quem já tem, é conhecido, e você diminuir a representatividade. Esse ponto me parece que não volta mais, porque os deputados encontraram outros formatos que contemplam mais parlamentares nesse processo. João, o que é que tu acha desse movimento aí? Como é que você viu esse movimento em Brasília, numa discussão de mudança de regra eleitoral, nas vésperas de você ter um prazo para essas regras valerem ou não?
É sempre muito ruim quando isso acontece, e infelizmente a gente tem acompanhado no Brasil que essas mudanças aos 45 minutos do segundo tempo são rotineiras na Câmara Federal quando o assunto é a legislação eleitoral. Isso é péssimo para o parlamento, péssimo sobretudo para a população que fica sem entender as regras que estão valendo, péssimo para o sistema eleitoral, muito ruim também para a própria segurança jurídica do processo que vai ser colocado em pauta no próximo ano, né, as eleições proporcionais. Nesse caso específico, me parece que a Câmara teve mesmo o objetivo de colocar uma proposta muito ruim, que era o do Distritão, colocar ali em pauta para que a população, de alguma forma, pudesse combater aquela proposta naquele instante e que os deputados pudessem amenizar isso com a aprovação justamente da proposta de retorno das coligações proporcionais. Ou seja, foi uma manobra para tentar minimizar, digamos assim, o desgaste do parlamento. E, ao mesmo tempo, é bom a gente frisar isso, os deputados votaram olhando para o próprio umbigo, né? Porque na medida em que se aprova, no caso como se aprovou a volta, o retorno das coligações proporcionais, você tem, primeiro, uma expectativa maior do ressurgimento, do aumento de legendas de aluguel, né? E, segundo ponto, você tem também a possibilidade de manutenção daqueles que já estão ocupando cargos, porque certamente eles terão muito mais musculatura eleitoral e política e talvez, em alguns casos, poder econômico mesmo para assegurar essas legendas de aluguel que acabam tornando as coligações mais fortes, ganhando mais tempo de televisão e, por consequência, mantendo essas mesmas pessoas que estão lá no Congresso Nacional há décadas, em alguns casos, ocupando esses espaços. Então, é um movimento muito ruim para a democracia brasileira, sempre quando isso acontece, sobretudo às vésperas, como você já disse, do prazo em que se encerra essas possibilidades de mudança. A gente tem assistido isso frequentemente e não sabe até quando continuaremos assistindo, porque, afinal de contas, me parece que temos ainda muito a aprender, sobretudo na hora de exercermos a nossa cidadania na hora do voto.
Exatamente, João. E o que ficou bem claro é que o Distritão era muito prejudicial, parece que jogaram como um balão, cortina de fumaça, exatamente para conseguirem aprovar essas mudanças que são as que devem funcionar, né? Essa história da volta das coligações e da federação. E aí, para enriquecer o debate, eu queria até trazer uma fala do advogado eleitoralista, né, Eduardo Costa, que ele fala exatamente sobre essa questão da sobrevivência dos partidos.
Essa regra, ela veio para ajudar os partidos menores a alcançarem a chamada cláusula de barreira, criada para extinguir legendas que não tenham tem o mínimo a cada eleição. Pelo novo texto, a cláusula seria calculada para a federação como um todo, não especificamente para cada partido. Essa é uma regra polêmica. Alguns falam que é tratada como uma coligação permanente, e esses partidos que se unem e que se fundem, informalmente falando, que não é uma fusão precisamente, é um tipo de fusão, mas é uma fusão, digamos, temporária. Eles devem seguir fidelidade e essa união durante os 4 anos. Então, eles têm aí uma obrigatoriedade, inclusive, de formarem coligações específicas nesse período.
Beleza, o Eduardo falou aí aquilo que a gente já estava discutindo aqui, os partidos tentando sobreviver, aqueles principalmente os menores, porque no formato atual, o que nós temos é diminuição de partidos, uma tentativa de diminuir partidos, de diminuir aqueles arranjos nas coligações no toma lá da cá, porém... Não parece que é isso que os parlamentares querem nesse momento, porque colocaram o distritão, que era o pior, derrubaram, estão tentando voltar com as coligações e também incluíram a federação de partidos, mas todo mundo meio que correndo
o jeitinho brasileiro
desse modelo atual, né? Mas é bom sempre lembrar, é uma discussão na Câmara, foi em dois turnos. No caso da federação, vai para a sanção do presidente, mas no caso das coligações, ainda precisa passar pelo Senado. Muitas alterações estão sendo questionadas pelos senadores. O presidente Rodrigo Pacheco disse que não será fácil essa passagem e o retorno das coligações no Senado, porém, vamos aguardar. E é bom lembrar que nessas novas regras eleitorais tem dois pontos que são importantes e que são considerados bons, inclusive, pelos especialistas. O primeiro, que é a diminuição de assinaturas para apresentação de leis populares, né? De 1 milhão para 100 mil assinaturas. Isso é bom porque estimula a democracia participativa. E há uma tentativa também nessa nova legislação de diminuir os entraves burocráticos para que a população, de maneira geral, apresente um projeto de lei, como foi aquele da ficha limpa. E um outro ponto é a possibilidade de se realizar plebiscitos locais no dia da eleição para poder ter definições ou pensamento, ou opinião da população sobre determinados temas locais ou nacionais. A gente vai acompanhar isso, né?
Esse ponto é muito interessante aproveitar, né, que a população já está indo às urnas naturalmente para eleger seus representantes, aproveitar para fazer consulta pública de alguns temas que são necessários, né, da opinião pública.
É isso, eu acho que a gente fechou esse tema, né? Vamos agora falar de voto impresso. No início da semana, foi com a expectativa dessa aprovação ou não, teve muita polêmica. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, colocou o tema em votação rapidamente e o voto impresso caiu. Ele disse que estaria ali enterrada a discussão, mas me parece que a discussão continua, porque o presidente, no mesmo dia, aliás, um dia depois, porque a votação foi à noite, já estava atacando o Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas. João Paulo Medeiros.
Laerte, o que o presidente da República quer, na verdade, isso fica muito visível, é prorrogar esse debate, que é infrutífero, é incabível, é inadequado. Então, me parece que a rejeição dessa proposta na Câmara Federal, de fato, ela demonstra de forma muito clara que o parlamento não vai aceitar uma imposição de cima para baixo do Palácio do Planalto nesse tema. Nós teremos sim eleições no próximo ano, teremos sim eleições seguras, assim como tivemos em anos anteriores, e essa proposta, que definitivamente sequer deveria ter sido colocada em pauta no Congresso Nacional, diante dos inúmeros outros problemas que deveriam ser prioritários e deveriam estar na pauta do Congresso, ela certamente não prosperará, assim como não prosperou na votação da semana passada. Agora, só lamento, sinceramente, que muitos deputados paraibanos, aliás, boa parte da bancada, não participou, não opinou, não disse não a uma proposta dessa natureza, o que é muito ruim e demonstra também que a nossa bancada, em momentos fundamentais, importantes da atual legislatura, tem sido omissa, pelo menos isso, diante desses temas.
Vamos ouvir o que é que disse o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Joás de Brito. Ele fala sobre a questão da segurança das urnas, dá até um recado para o eleitor para que confie, porque de fato não há por que desconfiar dessa votação brasileira, da urna eletrônica. Não há provas de fraudes, nunca houve, e há um processo de transparência e de auditorias por passos, né? Em cada momento
a um acompanhamento do que está acontecendo. E ele deixa um recado para o eleitor e fala sobre isso.
O candidato que ele votar terá o seu voto computado. Não houve nenhuma discussão sobre isso até hoje. Tanto assim que há um rodízio natural entre os eleitos. Você veja que muitas vezes um governador é de um partido, não consegue reeleição e vai outro governador eleito por outro partido. Então há uma mudança natural. O voto do eleitor ele é computado, contado e respeitado pela Justiça Eleitoral brasileira.
Os aliados do presidente Bolsonaro querem, na verdade, estender sim essa discussão, né, João e Angélica? Querem estender porque é uma forma de tentar deslegitimar ou colocar em xeque a eleição do ano que vem, caso o presidente perca a eleição. Mas me parece que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais já anunciaram, inclusive, esta semana, que vão mobilizar a sociedade, mobilizar autoridades e a opinião pública para tentar mostrar que não tem por que ter desconfiança. É claro que aqueles apaixonados pelo presidente Bolsonaro
vão manter a narrativa, é muito provável.
De que tem fraude, de que há irregularidade, de que é possível fraudar. Mas é importante demais essa contraofensiva, viu, João? Com os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral sendo ainda mais transparente, mostrando ainda mais como funciona o sistema, utilizando linguagem simples, para a população mais simples, pegar os técnicos, pegar os partidos políticos, pegar a imprensa.
E mostrar o trajeto, né? Mostrar como
processo,
é feito todo exatamente. O processo, para deixar exatamente como o presidente do TRF ressaltou, que a totalização é feita ainda na urna, naquele momento em que sai aquele extrato dizendo quantos votos tem para cada candidato nela. Então, não há forma de fraudar. E as urnas são seguras. Tanto é que, apesar do movimento do presidente em manter essa teoria conspiratória de que há fraude eleitoral, o próprio ministro da Justiça disse, né, hoje que não há fraude, não tem situação de fraude, Anderson Torres, ao falar com o Corregedor-Geral Eleitoral, Luiz Felipe Salomão. Então, vai ser uma situação muito complicada manter essa teoria para poder eventualmente justificar uma derrota.
Mas as instituições precisam assumir a responsabilidade
também.
De fato, ampliar essa divulgação, ser mais transparente, mostrar como é que acontece, como é que funciona, para poder a população ou aquela população que não é apaixonada pelo discurso bolsonarista, de Bolsonaro, pelo menos tire as dúvidas.
Tirar a pulga atrás da orelha.
Tire,
porque...
Né? Porque se criou, Angélica, a gente tem que admitir que o presidente Bolsonaro criou, plantou a semente da discórdia.
Plantou a dúvida, realmente esse processo, quando a mídia sai da urna e é conduzida até a Justiça Eleitoral para juntar a totalização, as pessoas não sabem desse processo. Muita gente não tem esse conhecimento realmente. Então, precisa...
Apesar da imprensa divulgar sempre, né?
Mas,
da eleição,
mas eu acho que não é tão massivo, assim. Precisa ser mais...
O fato é que, durante 25
popularizado,
anos...
Popularizado é a palavra.
Durante 25 anos, ou quase 25 anos... isso que você falou aí. Durante 25 anos, a gente tinha uma confiança. Se criou a desconfiança agora, plantada pelo presidente, a partir de um interesse político. Ponto. Não custa nada...
Ser
e, aliás, vai custar. Mas é importante, sim, e aí pelo menos se levantou essa discussão, que se amplie a visibilidade desse sistema para que não haja dúvidas no ano que vem.
Exatamente.
Vamos falar agora de movimentações políticas, de atores políticos da Paraíba para 2022 e o destaque da semana, sem dúvida, João, foi o ex-governador Ricardo Coutinho, que sinalizou para uma chapa com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, e o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV. E pode, Arnaldo? É possível?
Olha, segundo o ex-governador Ricardo Coutinho, Laerte, é possível sim. Inclusive, quando nós perguntamos a ele se havia espaço para os três numa eventual chapa em 2022, ele disse que havia espaço e necessidade de que essa aliança fosse formada. Evidentemente, Ricardo tem os interesses dele, passa por um momento delicado, né, do ponto de vista da justiça, enfrenta denúncias graves na Operação Calvário e também no próprio Tribunal Superior Eleitoral, luta para se manter elegível para o próximo ano e certamente quer, de alguma maneira, tentar influenciar nesse processo e colaborar para uma possível fissura no governo do Estado, na base de apoio do governador João Azevedo com a saída, uma eventual saída do senador veneziano Vital do Rego dessa base. Agora, a gente vai acompanhar para saber até que ponto o ex-presidente Lula, que é hoje um dos pré-candidatos à presidência da República, ele vai querer essa articulação, a formação dessa aliança, porque acredito eu que vai passar muito por uma decisão nacional, ou do MDB nacional, ou do Partido dos Trabalhadores, essa definição se teremos duas chapas aqui na Paraíba apoiando o presidente Lula, ou seja, o governador João Azevedo e uma outra chapa mais de esquerda, e aí a gente tem uma série de nomes que podem compor essa formação, ou se teremos uma chapa única aí apoiando o Lula e o governador João Azevedo ficaria à margem desse processo. Imagino eu que Lula dificilmente rejeitará essa possibilidade de ter o apoio do governador João Azevedo nessa disputa.
Agora eu vou dizer, viu? Vou contar. O ex-governador Ricardo Coutinho, ele fala dessa possível conjunção, né, com o veneziano e com o Cartacho, mas em nenhum momento ele monta a chapa. Então, não sei se cabe todo mundo nesse barco. Eu acho que o movimento dele em trazer para si, principalmente o veneziano, é uma tentativa de desestabilizar o governador João Azevedo, já que veneziano é o aliado do governador e Ricardo quer desestabilizar esse processo que o governador João Azevedo tem construído de ter o MDB com ele e também o PT. E além do PT, não só o PT no sentido da comissão, né, do diretório estadual, mas também de ter Lula no seu palanque nas eleições de 2022. Então, o discurso de Ricardo é de trazer para si, mas eu acho que é mais voltado para desestabilizar a chapa de João do que propriamente ter essa chapa construída para 2022.
Vamos ouvir um trecho da entrevista do ex-governador Ricardo Coutinho nesse ponto aí, que ele faz elogios a Cartacho e fala sobre veneziano. Vamos ouvir.
Qual é o melhor momento para o veneziano na política? É ficar no governo que de tão mesquinho, de tão fraco, tem medo até da sombra, né, é capaz de tomar um partido de um dito aliado, colocando 5 deputados estaduais, ou seja, batom na cueca, amigo. Batom na cueca. Você não tem o que dizer. Houve uma operação, a própria Renata Abreu disse isso. Se falou com o governo do Estado, houve uma operação do governo do Estado para tirar um partido das mãos daquele que se dizia aliado, compreendeu? E é claro que quem faz uma vez vai fazer 10. Né? E veneziano tem, imagino eu, que responder a isso. Não sou eu que vou dizer como, mas ele sabe disso, tem experiência, já tem uma longa caminhada nisso. Da mesma forma, eu acho que Luciano Cartacho, no meu entender, né, ele deveria ter sido candidato a governador. A governador em 2018, porque mesmo perdendo, e perderia, porque o governo era muito forte, então elegeria quem ele colocasse. Então, Luciano Cartacho, mesmo perdendo, ele seria o líder da oposição. E eu acho que Cartacho tem potencial para disputar uma majoritária e acho que ele precisa estar dentro desse bloco de apoio a essa mudança no Brasil, né, a essa frente contra o bolsonarismo.
O ex-governador Ricardo Coutinho joga bem. O que ele faz?
Joga lenha na fogueira, na verdade.
Ele tenta, de alguma forma, desestabilizar mesmo essa relação de veneziano com o João Azevedo, porque sabe que isso é possível, principalmente por conta do Podemos. E quando ele fala aí do partido no áudio, ele fala do Podemos, que o Cidadania ou o governo, de alguma forma, se articulou para que ele saísse das mãos de Ana Cláudia, que é a mulher do veneziano, e de alguma forma isso afetou a relação. Na verdade, começou muito por isso, né? Depois veio a conversa de veneziano com Cássio, isso também deu uma estremecida, mas começou com a história do partido. E a história de afagar Luciano é muito clara. Ele sabe que Luciano também tem capital eleitoral e foi prefeito aqui por 8 anos, e pode ser uma... faz oposição a João Azevedo, nesse momento tem esse alinhamento, e pode ser uma opção para a formação de uma chapa aí, dessa chapa de oposição mais à esquerda, porque você já tem uma chapa de oposição mais à direita. Ninguém sabe se vai caber todo mundo ou como é que vai ocorrer. E para finalizar esse ponto, a gente tem que lembrar que o PT se articula mesmo para a chegada de para a chegada de Ricardo Coutinho, para a chegada de Cida Ramos, de Estela Bezerra, de Márcia Lucena, de Jeová Campos. É, inclusive, esta semana, Antônio Barbosa foi... a palavra não é nem nomeado, né? Ele foi...
Foi eleito, né? Foi escolhido. Aliás, nem eleito, ele foi escolhido pela Nacional,
designado pela Direção Nacional para tomar conta do Diretório Municipal.
Eu acho, viu?
Antônio Barbosa, João, que é aliado de Ricardo Coutinho, né? É uma preparação já, é uma intervenção já para preparar. Pode falar.
Não, só para ressaltar, Laerte e Angélica, eu acredito eu que o termo mais correto aí para essa nomeação do Antônio Barbosa é justamente ele, que ele foi designado, né, pela Direção Nacional do PT.
Exatamente.
E hoje, exatamente, porque houve de fato a intervenção mesmo.
Hoje, João, ele colocou nas redes sociais dele uma foto de uma mesa com a bandeira do PT, a bandeira do Brasil, e meio que numa preparação para que a comissão, o diretório municipal, assumisse numa preparação mesmo para receber Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, na entrevista, disse que minimizou, né, as resistências, disse que tem resistência, mas minimizou. Disse que a maioria do partido, pelo menos 80, se não me engano, foi 80 diretórios municipais, ele falou, estão com ele, querem que ele volte. Enfim, vamos aguardar. Também, só para finalizar esse ponto, disse que vai ser candidato a senador, que está elegível, que essa questão de que ele está inelegível não existe, e as pessoas vão se surpreender. Lembrando que ele está inelegível de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, se vai ter uma estratégia jurídica lá na frente, ou se vai ter um entendimento sobre datas de
empurrar uma candidatura subjúdice também, né, Laís?
Ou se vai empurrar uma candidatura subjúdice, a gente vai acompanhar. É extremamente crítico ao governador João Azevedo, não sobe no mesmo palanque de João Azevedo, foi isso que ele falou.
Ele disse que é questão de caráter.
De alguma forma, comparou a Palocci e se a gente fizer um paralelo aí, é dizendo que ele foi um traidor.
Um traidor, né? Exatamente.
Então, é isso, mas eu não vou contar muito, porque quem quiser assistir a entrevista inteira, vai lá no blog Conversa Política, tem lá a entrevista inteira e também no blog Pleno Poder. E vamos embora. É o seguinte, João, aqui em João Pessoa, essa semana se discutiu e semana que vem vai ser instalada uma CPI da banda larga para investigar pacotes de internet que são vendidos em João Pessoa numa quantidade, mas entregue em outra quantidade. Quem sabe tudo disso é a Angélica Nunes.
Exatamente, e é um projeto que seria da mesa, mas aí quem assumiu a autoria é a vice-presidente da mesa, a vereadora Elisa Virgínia, e segundo ela a ideia é exatamente investigar se os pacotes de provedores de internet banda larga, esse que a gente precisou muito na pandemia, né, todo mundo precisou fazer home office, com o filho em casa estudando, e percebeu-se que a velocidade caiu muito na transmissão dos dados. Então, a ideia é exatamente investigar se os pacotes que são vendidos, são contratados, estão sendo entregues na íntegra. Segundo as investigações iniciais, dizem que o pacote que a gente recebe é só 5% do que a gente paga, do que a gente tem contratado. Então, é uma situação muito grave, fere o Código de Defesa do Consumidor. E aí a ideia é exatamente avançar nessas investigações. Para isso, ela deve contar com apoio técnico, né, da UFPB, do IFPB, do PROCON, do Ministério Público. Ela vai se abastecer de pessoas que realmente entendem da área para juntar a documentação e, a partir daí, quem sabe, caso se constate alguma irregularidade, toque um processo que sirva para que a gente consiga ter um pacote adequado. Porque a situação é ruim mesmo, né? Quem tem internet em casa tem sofrido.
João, você que é sempre muito crítico, e eu não vou pedir detalhes, obviamente, sobre a CPI, mas tu acha que dá em alguma coisa?
Laerte, a gente precisa ser esperançoso, né? Eu acho que, inclusive, a iniciativa aí da Câmara de João Pessoa é bastante interessante, porque são coisas pequenas, né, que às vezes passam despercebidas pelo cidadão, pelo consumidor, pelos legisladores, mas que merecem, de fato, receber a atenção. É semelhante ao caso dos combustíveis, né? A gente paga muito caro pelo combustível, nem sempre percebe o alinhamento de preço, por exemplo, as elevações sem justificativa, e é importante sempre que nossos parlamentos façam o dever de casa. Nesse caso aí de João Pessoa, achei interessante a ideia de se apurar isso e que o que eu espero, sinceramente, é que com a finalização dos trabalhos, após os 90 dias, acredito que serão 90 dias, né, de CPI, nós possamos aí em João Pessoa ter um resultado positivo para a população. A colocação do tema em debate em si mesmo já é algo bastante positivo e já faz com que essas empresas que hoje prestam um mau serviço à população fiquem pelo menos aí de olho, atentas em melhorar esse serviço. Eu sou esperançoso, não sei vocês.
Eu também, acho que o debate é importante, né? Com essa a gente vai embora, né? Vamos embora. Nessa. Você já sabe, podcast Papo Político no site da CBN, do Jornal da Paraíba, nas principais plataformas de áudio. Favorita, curte e compartilha e acompanha a gente toda semana, toda sexta-feira, tá bom? Tchau!